Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Capítulo 4. Achando o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo é o 5. Nós vamos estar meditando em um texto que está entre as bem-aventuranças que Jesus pregou. Esse é um dos sermões mais interessantes de Jesus e também um dos mais completos. Se nós fôssemos meditar em todo o sermão, talvez fosse necessário um mês inteiro para a gente estar meditando e a gente não esgotasse a profundidade do que Jesus desejou transmitir ali naquele dia. Mas como nós estaremos falando apenas de um versículo, aí fica fácil para hoje a gente esgotá-lo e para que a gente possa meditar nele. Eu vou pedir o Paulinho para soltar o slide da mensagem. Nós estamos desejando pelo Espírito de Deus estar meditando nesse tema. Nós queríamos que o Espírito de Deus hoje desse sobre nós um batismo de sensibilidade. É interessante que nós estamos vivendo em um mundo que caminha cada dia mais velozmente para um estado de insensibilidade, assim, que é de assustar. E obviamente, se Deus nos criou dotados de sensibilidade, e esse era o seu propósito para nós, que nós fôssemos seres sensíveis, que nós pudéssemos sentir, que nós pudéssemos amar, que nós pudéssemos estar enxergando as ações do nosso dia a dia e as ações do mundo com um coração movido pelo próprio sentimento de Deus, cada vez que o mundo se torna insensível, a gente sente que é o mal que foi tocando em corações e foi roubando e matando aquilo que Deus havia colocado no seu projeto inicial para a humanidade. Agora, recentemente, é de assustar, por exemplo, o que está acontecendo com São Paulo. Todos os dias, quando a gente olha os noticiários, a gente percebe que eles noticiam que motoqueiros saem em São Paulo matando a ermo. Na sua maioria, policiais, porque eles estão combatendo aqueles que combatem a iniquidade e o pecado. É como que se eles tivessem, de uma forma insensível, dizendo assim: se acabarmos com a polícia, acabaremos com a repressão. Acabando com a repressão, a gente pode fazer nessa cidade o que a gente quiser. Mas como é que uma pessoa, eu fico me perguntando, como é que uma pessoa mata uma outra pessoa a ermo, sem nenhum sentimento, sem nenhum desejo de vingança, simplesmente porque quer matar por matar? Às vezes, essas mortes que têm acontecido em São Paulo, elas nem se dão a policiais, simplesmente passam por um local, tem pessoas conversando e eles metralham, para revelar talvez a autoridade e o poder do crime naquela cidade, ou para revelar talvez que eles são mais poderosos do que a polícia. Mas tudo isso revela que o inimigo tem tocado no coração do homem e que o homem, ele está cada vez mais insensível. Mas Deus não nos criou assim. E quando a gente para para fazer uma análise de tudo que está acontecendo, mesmo como cristãos, a gente vai vendo essas coisas todos os dias, e se não tivermos cuidado, a gente começa a achar que isso é normal. Não, é normal haver um divórcio. Não, é normal um pai não amar um filho. É normal um filho não amar um pai. Nada de normal nisso. Isso é tudo contra o projeto de Deus. Essas coisas acontecem exatamente porque o inimigo tem roubado de nós a sensibilidade. Por isso o mundo vive em um estado de apatia tão profundo que parece que tomou conta da maioria um sentimento letárgico de conformismo. É como que se tivesse assim e fosse piorar e a gente não pudesse fazer absolutamente nada por isso. Eu venho trazer nessa noite uma reflexão, que ela possa entrar no meu coração, no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa resgatar os valores da sensibilidade da igreja, porque nós somos o único elemento que pode mudar esse quadro que está aí. A Bíblia compara a igreja com um sal que salga e conserva o mundo. A Bíblia compara a igreja como se fosse uma luz que ilumina um mundo que quer entrar em um estado de trevas. Na hora em que a igreja deixar de ser sensível a esses problemas, ela vai deixar de salgar, ela vai deixar de iluminar. Mas como voltar a ser sensível? Eu espero que o Espírito Santo hoje dê em mim, dê em você um batismo de sensibilidade. Eu vou convidar você a estar meditando no texto. Deixa eu passar para o slide do texto. O texto é esse, ó. Mateus 5 e 4. Mateus 5 e 4. Jesus disse assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Perceba que o que Jesus está dando aqui é uma sentença. Ele está dizendo: felizes são os que choram. É interessante que ao olhar humano, os que choram não são felizes. Os que choram estão sofrendo. Os que choram estão passando um momento de dor. Os que choram estão sob pressão. Os que choram vivenciaram uma perda grande na sua vida. Os que choram estão enfrentando um momento de derrota na sua vida. Mas para Jesus é exatamente o contrário. Ele está dizendo: os que choram são felizes. Mas são felizes por quê? Porque choram? Não, são felizes porque ainda conservam a sensibilidade dentro do seu coração. E esse choro, movido por essa sensibilidade, vai tocar no coração de Deus. E tocando no coração de Deus, vai haver providência. E a forma mais manifesta de providência, segundo Jesus, a autoridade das autoridades, é que haverá consolo. É que haverá enxugar de lágrimas. É que haverá mudança de situação. Vamos orar para a gente entrar na mensagem? Feche seus olhos. E diga: Senhor, diante da tua presença, nós estamos nessa noite e nós queríamos te pedir que sobre essa palavra que foi lida, você falasse aos nossos corações e pusesse a vida do Espírito sobre ela, para que nós viéssemos conhecer a sua vontade. A igreja diz amém?
Amém.
Glória a Deus. O mal tem corrompido a natureza humana. O mal tem roubado de nós o bom e o melhor que Deus tem colocado no nosso coração. O mal tira de nós aquilo que nos impulsiona na hora de fazer o bem, deixando em seu lugar sentimentos que muitas vezes nos levam à destruição. Sintetizando o que eu estou tentando apresentar para vocês, o apóstolo Paulo diz que o mal, muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma força, o mal é uma ação programada e organizada do reino das trevas. E age de forma oculta e muitas vezes inesperada no nosso coração e contra a nossa vida, quando nós não vigiamos acerca da sua existência muito próximo de nós. E sintetizando tudo isso, Paulo disse assim: muitas vezes eu sei qual é o bem que eu devo fazer, mas me pego fazendo o mal que não devia fazer. Eu não sei se você percebe, mas o que Paulo está tentando nos explicar é que o mal muitas vezes é uma semente que é lançada pelo reino das trevas no nosso coração e germina, fermenta, cresce, nasce uma árvore que muitas vezes dá frutos. E o Paulo, mesmo sendo o apóstolo que foi, tendo o conhecimento bíblico que tinha e a revelação que o Senhor havia dado a ele, muitas vezes ele revela que foi pego fazendo coisas que não agradavam a Deus. E ele está revelando aqui que existe uma luta constante no nosso interior entre o mal e o bem. O bem que nós já trouxemos na nossa própria concepção de existência, porque Deus, quando nos fez para o bem. Mas uma vez tocados pelo inimigo, mas uma vez semeada a semente do inimigo no nosso coração, muitas vezes somos pegos fazendo o mal que não deveríamos estar fazendo e deixando de fazer o bem programado por Deus. O resultado dessa natureza corrompida é exatamente a insensibilidade. Um coração duro que produz ações que muitas vezes não são as programadas de Deus para nós e que levam o homem à destruição, ao sofrimento e que nos traz a infelicidade e que trazem sobre as nossas vidas muitas vezes consequências que só podem ser revertidas com um batismo de sensibilidade que só o Espírito Santo pode trazer até nós. O primeiro tópico dessa mensagem é esse. Nós devíamos estar pensando nessa noite sobre isso, nesse momento, sobre a manifestação da sensibilidade. E a primeira manifestação de sensibilidade é exatamente o choro, aquilo que Jesus está falando na sua prédica ali no Sermão das Bem-aventuranças. Ele está falando que há alguém que chora. E é interessante que a manifestação do choro, ela é primária na vida do homem, não é? A criança, quando é arrancada do ventre da mãe, ela está no seu habitat, no seu ambiente protegido, na escuridão cômoda de uma placenta. Ela não sofre por alimento, seu organismo não tem as dificuldades de estar se alimentando de alimentos produzidos muitas vezes pela mão humana. Ela recebe alimento direto do sangue da mãe. E quando o pediatra ou a obstetra arranca o menino do ventre da mãe, a sua primeira expressão de vida é o choro, não é? É como se ela estivesse dizendo assim: não! Vocês me arrancaram de um ambiente que era melhor que esse. E eu não concordo com isso. É um protesto da criança. É uma forma dela expressar que não está satisfeita. Ainda quando cresce um pouquinho que não sabe falar, o choro vai ter uma outra motivação. Vai ser o valor substituto da fala, da capacidade de comunicação que ela ainda não tem. Eu estou com um netinho bem pequeno lá em casa, constantemente ele visita a minha casa, né? Sempre aos finais de semana ele está lá em casa, e porventura hoje está aqui na igreja, e toda vez que ele quer fazer alguma coisa que não sabe pedir, sabe o que, que ele faz? Ele chora. Se nós conseguirmos interpretar o que ele está tentando comunicar com o seu choro, e nós dermos a ele a resposta do que ele está pedindo, ele para o choro na hora. Mas se ele não for compreendido, se a gente não der a ele o que ele está pedindo, aí o choro passa a ser mais acentuado, vira berro. E agora ele aprendeu a fazer uma coisa interessante. De vez em quando ele está querendo alguma coisa, ele não precisa nem chorar, ele bota assim um biquinho e fica assim. Aí quando ele entende que a gente já está entendendo o que ele quer, aí pronto, ele não precisa nem chorar, que ele já está parando, e ele sorri na hora que a gente entendeu o que ele está querendo. De forma, querido, que o choro é uma expressão de vida posta por Deus na nossa natureza, que revela a nossa sensibilidade. Agora é interessante, queridos, que os que conservam a sensibilidade e vertem lágrimas, muitas vezes elas são expressões do que ela está vivendo na sua vida. Por exemplo, nós choramos por uma queda. Pode ser uma queda física, mas pode ser uma queda espiritual. A gente sempre chora nas quedas. A gente sempre chora nas dores. Sempre chora nas perdas. Lágrimas se derramam também com as dores que nós conhecemos dos outros a quem nós amamos. De forma que os que choram vão colocando para fora, de uma forma natural, toda uma carga de sentimento que estava interiorizada. É uma forma de comunicação latente. É por isso que muitas vezes, quando um crente chora, a Bíblia diz que tem anjos que com taças recolhem lágrimas dos crentes fiéis que choram e levam ao trono de Deus. E rapidamente sorvem respostas celestiais às lágrimas que nós vertemos aqui em nossas vidas. Por isso que o salmista, de uma forma bem clara, ele comunicando a resposta de Deus às nossas lágrimas, ele disse assim: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. O que Deus estava querendo nos comunicar? Que os nossos sentimentos levados a choro, que é a expressão mais dolorida da nossa alma, elas detêm a atenção e a resposta de Deus. E que o nosso choro tem prazo de validade para durar. Eu não vou chorar pela vida inteira. Eu não vou padecer pela vida inteira. Eu não vou viver dores na minha vida, a minha existência completa, porque enquanto eu estiver orando e chorando as minhas quedas, os meus infortúnios, as minhas perdas e as minhas dores, o céu vai estar se sensibilizando e haverá resposta de Deus para nós. Diz que por 400 anos uma geração foi escravizada no Egito, mas eles estavam vivendo cômoda e prosperamente ali até a morte de José. E eles não achavam nada ruim estarem no Egito, embora que o Egito na Bíblia Sagrada sempre teve consonância com o pecado, sempre teve relação muito próxima com desobediência de crente e com escravidão. Mas houve um momento que José morre e o faraó que assume lança sobre o povo de Deus uma carga de escravidão profunda. E eles começam a trabalhar no Egito em trabalhos escravos. Até ali Deus não tinha interferido em nada durante aquela passagem do seu povo pelo Egito. Mas a Bíblia nos comunica que houve um tempo em que eles começaram a sentir as dores da escravidão e começaram a chorar e gemer. Quando isso aconteceu, Deus levanta Moisés, prepara Moisés. Ou melhor, Deus já vinha preparando Moisés, porque ele é onisciente, ele já saberia a hora em que o povo ia precisar, e quando o povo começa a chorar e a gemer, Moisés já estava preparado. Mas Deus comunica a Moisés que é para ir lá e libertar o seu povo. Mas quando ele comunica, é interessante a forma que ele comunica, o que ele diz no seu comunicado a Moisés. Ele diz: Moisés, o meu povo chora, geme no Egito, e eu te levantei para ser o libertador daquele povo. O que foi que fez a resposta surgir? O choro e o gemido do povo de Deus no Egito. De forma, querido irmão, que o choro sensibiliza o coração de Deus. O próprio Jesus, quando passou aqui pela sua existência terrena, ele sofreu uma sensibilidade do Espírito Santo na sua alma tão intensa, que um dia, chegando por sobre Jerusalém, tendo uma visão bem superior sobre a cidade de Jerusalém, ele lançou a metáfora da galinha. Sabe o que é a metáfora da galinha, não é? Aquela que está descrita em Mateus capítulo 23 e versículo de número 37. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir e acolher os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, os protegendo, e não quiseste. Com os olhos em lágrimas, Jesus sentia a dor da incompreensão de Jerusalém acerca do seu ministério e da sua ação salvífica na terra. Deus tinha enviado Jesus para salvar Jerusalém, para salvar o povo judeu. E Jesus, caracterizando o seu trabalho, ele disse: eu fui durante todo esse tempo como uma galinha que quer proteger os seus pintinhos. Talvez você nunca tenha criado galinha. Eu já fui criador de galinha. Eu já tive muitas galinhas quando eu morava em Usina. E é interessante, queridos, que quando a galinha ela está gestando seus pintinhos, quando ela está aquecendo seus ovos, chocando seus ovos para que dali nasçam pintinhos, ela fica indócil. Se você tocar nela, ela lhe bica. Se você quiser tirar ela do ninho, ela vira um leão. Ela nem se enxerga, nem se percebe que, como galinha, ela tem um tamanho, uma limitação profunda. Ela não consegue ser tão agressiva a ponto de intimidar ninguém. Eu me lembro que eu tinha um cachorro chamado Rex, em uma época que nós morávamos na Lajinha, e na época em que as galinhas estavam pondo ovos, o Rex ficava provocando as galinhas. E de vez em quando eu via uma galinha pôr o Rex para correr. Era muito interessante. O Rex era um Doberman. Era um cachorro grande. Mas aquela galinha, quando se sentia ameaçada no seu ninho pelo Rex, ela se levantava do ninho e ela botava o Rex para correr. Ela não enxergava que o Rex era muito maior que ela, que o Rex de uma bocanhada só podia matá-la. Ela, para proteger o seu filho, ela esquecia os riscos que estava passando. Literalmente é o que Jesus está fazendo naquela hora em que estava chorando ali as dores de uma Jerusalém que não compreende o amor que ele sente por ela. Mas Jesus não chorou só sobre Jerusalém. Jesus também chorou na morte de Lázaro, não é? E é interessante porque, se você for fazer uma leitura muito rápida pelo livro, pelos evangelhos, na morte de Lázaro, você vai ficar incompreendendo. Por que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, né? Jesus chorou não era porque Lázaro tinha morrido, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar daqui a pouquinho. Ele chorou porque estava diante de um povo que não cria em ressurreição. Ele chorou porque estava diante de um povo que achava que, quando a vida física aqui, quando o corpo morria, não existia vida espiritual. Ele chorou pela incompreensão dos judeus acerca do poder e da autoridade de Deus sobre a morte. Ele chorou porque, mesmo tendo o recurso da oração, aquele povo não orava. Ele chorou ao ver o desespero de uma humanidade que, podendo desenvolver a sua fé, estava ali, se derretendo em sofrimento porque um só havia morrido. Foi por causa disso que Jesus chorou. E esse lamento de Jesus sobre a morte de Lázaro produziu uma revolução no céu. Porque quando ele orou dizendo: Lázaro, e ele faz uma oração singela, diz: Pai, eu sei que quando eu peço você atende, mas para que eles creiam que você é um Deus de poder, e essa era a motivação principal do choro de Jesus, aquele povo não cria no poder de Deus, ou se cria, para aquele povo o poder de Deus era muito limitado, ele faz aquela oração singela, e quando ele acaba de fazer uma oração, ele diz: Lázaro, sai! E cometendo às vezes anunciando a sentença em uma frase que às vezes até soa como se fosse uma redundância no português, né? Porque ele disse: Lázaro, sai! E depois acentua: para fora! Não é? E Lázaro, na mesma hora, revive. Lágrimas produzem a sensibilidade de Deus no coração de Deus. E produzem um milagre de Deus, atraem um milagre de Deus às nossas vidas. Por que muitas vezes a gente tem um coração tão empedernido, tão petrificado, que a gente não chora? É exatamente porque o inimigo sabe que, se a gente começar a chorar na presença de Deus, o coração de Deus não vai suportar. Porque muitas vezes você dá uma de durona, uma de durão, e você não chora na presença de Deus, porque sementes do mal, muitas vezes, têm sido semeadas no nosso coração. Nós não estamos desenvolvendo sensibilidade. É interessante que todo crente muito próximo de Deus, ele é chorão. Eu não conheço crente que se aproxima de Deus que não fica chorão, porque a primeira restituição de Deus na vida do crente é exatamente a restituição da sensibilidade. Porque se nós somos sensíveis, nós podemos perceber a vontade de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus. Se nós somos sensíveis, nós podemos compreender conforme a mente de Deus, nós podemos sentir conforme sente o coração de Deus. É exatamente isso que Deus disse de Davi: eu achei um homem que tem um coração parecido com o meu. O que Deus estava dizendo acerca de Davi? Ele é sensível, ele sente como eu sinto. Quando eu sinto as dores de uma Israel desviada, ele também sente as dores de uma Israel desviada. Quando eu sinto as dores de um homem no pecado, ele também sente as dores de um homem no pecado. Quando eu sinto as dores de um resgate que precisa ser feito por uma nação, e essa nação não tem fé em mim, ele sente a ponto de se oferecer sozinho para resolver um problema que o exército inteiro de Israel não resolveu. Lembram? Um dia, uma nação confederada por sobre Israel, afrontando Israel, um gigante chamado Golias, pedindo a todo o exército que dali surgisse um que se levantasse para ir lutar contra ele, nenhum teve coragem de ir, mas um que teve o coração e a sensibilidade de Deus, disse assim: olha, o gigante é grande mesmo, das minhas possibilidades eu não tenho como vencê-lo, mas eu sei que ele está afrontando não a mim, ao meu Deus. E aí a parada muda, aí é derrota certa para ele, porque eu vou em nome do meu Deus, e o meu Deus vai me dar vitória. Sabe como é que ele pôde enxergar isso? Com os olhos da sensibilidade. Ele sentiu como Deus sente, ele viu como Deus pode fazer, e ele foi na confiança de que Deus faria. Nessa noite, querido, eu queria que você compreendesse que é um projeto do inimigo roubar de você a capacidade e a possibilidade de ser sensível. Se o choro é uma manifestação de sensibilidade, e muitas vezes temos chorado muito pouco, é porque o inimigo tem roubado de nós a capacidade de estarmos sentindo como Deus sente. Mas perceba que muitas vezes o choro também é uma descarga emocional. Mas ele é mais do que uma descarga emocional. É verdade que muitas vezes quando você chora, você se sente aliviado, não é não? E você se sente aliviado não é porque Deus já resolveu quando você chorou. É porque simplesmente o choro alivia mesmo a alma. Você colocou para fora um sentimento que estava represado dentro de você. É interessante que eu já acordei com o meu travesseiro algumas vezes completamente ensopado. Eu estava chorando dormindo. Já aconteceu isso com você? É como que se eu estivesse debaixo de uma situação de estresse na minha vida, e de noite eu dormindo, eu chorei de forma inconsciente. E eu percebo que quando isso acontece, o Espírito Santo de alguma forma está trabalhando em mim. Quando eu não chorei o que eu devia chorar durante o dia, muitas vezes eu chorei em lágrimas dormindo, o meu subconsciente chorou por mim. E Deus estava fazendo com que as minhas lágrimas fossem recolhidas do mesmo jeito, né? De forma, queridos, que se chorar não indica muita coisa no aspecto emocional, além apenas de uma descarga, de um alívio, o choro é muito mais do que uma expressão de emoção. Por exemplo, quando Jesus estava falando no Sermão do Monte, que é feliz aquele que chora, ele estava dizendo isso porque onde há choro, há também expressão de vida, há expressão de não conformidade, e há alguma expressão também de confiança, porque quando choramos na presença de Deus, estamos derramando lágrimas aos pés daquele que pode resolver o nosso problema, e isso é uma expressão de fé. Isso não é apenas uma manifestação de sentimento, Quando Jesus estava falando que eram bem-aventurados aqueles que choram, ele não estava dizendo que era bem-aventurado porque estavam se comunicando, colocando para fora o que sente. Mas estava falando porque muitas vezes na expressão do nosso choro, nós estamos gritando: Deus, me socorre. Ou socorre a quem eu amo, porque muitas vezes nós choramos não só por nós, mas choramos também por outras pessoas a quem nós amamos. Eu já tenho visto, por exemplo, muitas famílias receberem milagres de Deus por causa de uma avó que chorava. O apóstolo Paulo disse que existia uma avó chamada Lloyd, que suas lágrimas geraram Timóteo, um dos mais proeminentes líderes do cristianismo do Novo Testamento. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus se compadeceu, se comoveu com a lágrima de uma avó. Uma lágrima de uma mãe, muitas vezes, já tirou filhos de circunstâncias dificílimas. Estava ouvindo um testemunho essa semana de uma mãe que chorou durante 12 anos pelo seu filho, que era um traficante e um toxicômano. Não só ele se envolveu com um tóxico, como para pagar o tóxico que consumia, ele virou um traficante. E o repórter fez uma pergunta para ela: durante esses 12 anos, a senhora não desistiu do seu filho? Sabe o que foi que ela disse? Nenhum dia. Porque cada lágrima que eu derramava, o Senhor derramava sobre mim uma porção de sensibilidade e amor pelo meu filho. E uma convicção absoluta de que as minhas lágrimas iam ser colhidas por anjos de Deus. E que do trono viria a minha resposta. E com 12 anos o filho dela se converteu. E com 12 anos o filho dela foi liberto. Foram necessários mais do que uma década de choro. Mas Deus respondeu a sua oração. O que eu quero mostrar para vocês nessa noite é que muitas vezes nós nos comunicamos através do choro apenas como uma expressão natural de sentimento. Mas o choro, ele pode ser uma virtude espiritual. Quanto mais sensível e mais próximo do Espírito de Deus for a minha alma, mais Deus pode estar usando as minhas lágrimas para mover ações na terra. Eu já vi testemunhos de missionários que choraram pelas nações que eles foram enviados, e aquelas lágrimas mudaram a história daquela nação. O outro dia eu estava vendo um vídeo muito interessante sobre crianças que choram e oram pelos seus pais na Índia. A Índia é um dos países mais confusos, religiosamente falando, do mundo. Eles creem em milhares de deuses. E os pais, profundamente envolvidos nesse sincretismo religioso, a ponto de eles crerem que um rato ou uma vaca pode ser um Deus, Deus não conseguindo alcançar o coração dos pais, um pastor começou a fazer um trabalho nas crianças. E hoje existe uma grande igreja ali na Índia, em Nova Delhi, de milhares de crianças que choram a não conversão dos seus pais, ou a inconversão dos seus pais. Elas se reúnem todos os dias para cultuar e para chorar e para orar pelos seus pais. E Deus está fazendo uma revolução na Índia através dessa igreja. Por causa de lágrimas de crianças que estão clamando pela conversão dos seus pais. De forma que eu posso categoricamente afirmar que as lágrimas, elas são virtudes espirituais de um coração sensível e alimentado pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, Maceió tem sido noticiado constantemente que nós somos a cidade mais violenta do Brasil, uma das mais violentas do mundo. Sabe, esse quadro só está aí porque nós ainda não fomos sensíveis para estarmos chorando aos pés de Deus para que Ele mude isso. Governante não muda isso, polícia não muda isso, mas Deus muda isso. É interessante que a história de muitas nações foram mudadas por causa de conversão em massa de um povo a Deus. A Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos chorado muito pouco a falta de conversão de alagoanos para Deus. Nós estamos entre as capitais do Brasil, entre os estados do Brasil, onde há um menor índice de conversão. Sabe por que isso acontece? A igreja tem orado e chorado pouco por isso. Mas eu peço ao Senhor e ao Espírito Santo nessa noite que você saia daqui recebendo um batismo de sensibilidade. E que a cada dificuldade na sua vida que você contemplar, quer sejam elas suas, quer sejam elas de terceiros, quer sejam elas inerentes a você e à sua casa, quer sejam inerentes ao nosso estado, não a você, eu queria que o Espírito Santo lhe sensibilizasse a estar orando e a chorando para que esses quadros mudassem. E é interessante que muitas vezes a gente diz, mas esse é um problema que não é meu. Eu moro em um condomínio que é protegido. Às vezes a gente não chora por causa disso, mas a gente vai à rua, para fora do condomínio que é protegido, e de repente a gente encontra um assaltante impiedoso, que se não for a misericórdia de Deus, ele leva não só o que a gente tem, e de repente leva até a nossa própria existência física. De forma, querido irmão, que o Espírito Santo hoje te incomoda dizendo que Deus está precisando gerar uma igreja sensível, que ore e que chore na sua presença, que não se conforme com o desenvolvimento e a forma que esse mundo está tomando. Às vezes, como crente, a gente se conforma dizendo, não, mas isso já é o espírito do anticristo que está se instalando e instalando o seu governo na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é visão de crente que está com a mente atrofiada, porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada em um momento em que a tribulação não começou a acontecer, mas eu também creio que enquanto a igreja estiver na terra, se nós orarmos, chorarmos, o Espírito de Deus trabalha e a terra não apodrece. Isso começa a apodrecer depois que nós formos arrebatados, mas enquanto nós estivermos aqui, isso não acontece. De forma que o choro é muito mais do que uma expressão de sentimento. O choro é uma expressão de conversão. Você lembra daquele jantar que Simão preparou para Jesus Cristo? Está lá em Lucas capítulo 7. É muito interessante aquilo. Nós lá vamos ver um choro diferente. A Bíblia diz que havia uma prostituta, uma mulher que a vida inteira viveu a sua vida no pecado. Mas um dia ela descobre que Jesus, o Filho de Deus, está na terra. E porventura vai jantar na casa de Simão. A Bíblia não nos informa como ela consegue entrar na casa de Simão. Mas nós já tomamos o conhecimento de que quando o jantar começou a ser servido, aquela mulher já estava lá. Ela já tinha conseguido entrar. E a Bíblia diz que ela derrama as suas lágrimas aos pés de Jesus. Que tipo de choro é aquele? É uma convulsão emocional? Ela está emocionada porque está diante do Filho de Deus? Não. É um choro sincero de arrependimento pelos pecados que ela já havia cometido no seu passado. As suas lágrimas é um pedido de perdão desesperado. É como se ela dissesse, eu estou diante do Filho de Deus e eu preciso arrancar dele o perdão para a minha alma. E ela extravasa em lágrimas. É interessante que o Simão, olhando Jesus, deixando ser tocado por uma pecadora, diz, ah, eu pensava que ele era o Filho de Deus, mas agora vejo que nem profeta ele é. Por quê? Porque usando a lei cerimonial para fazer esse raciocínio, e a lei cerimonial dizia que se o sacerdote fosse tocado por uma pecadora, ele era imundo, e não se via mais para fazer o ofício do sacerdote. Então ele está dizendo, se ele se deixou ser tocado por uma pecadora, ele não tem revelação, então ele não é profeta, muito menos filho de Deus. E se o raciocínio de Simão foi baseado na lei cerimonial, Jesus vai combatê-lo exatamente também com a lei cerimonial. Ele diz, Simão, no capítulo 7 de Lucas, capítulo 7, versículo 44 ao 47, ele diz, Simão, você olha para essa mulher e está vendo ela aqui agora? Eu entrei na sua casa e a lei cerimonial diz que você devia ter lavado os meus pés. Você não lavou. Eu entrei na sua casa e foi ela quem lavou os meus pés. Mesmo não sendo uma crente, uma cristã, uma religiosa como você poderia conceber que seria digno de alguém fazer sobre mim. Ou seja, sobre mim só podia um cristão ou um crente tocar para lavar os meus pés. Mesmo sendo uma pecadora, ela cumpriu toda a lei cerimonial que você não cumpriu. Ela lavou os meus pés, mas não com água, com lágrimas. Lágrimas de conversão, lágrimas sensíveis, lágrimas de arrependimento da sua vida. E ele olha para Simão e diz: Simão, aquele que muito pecou, aquele que muito se endividou, aquele que muito fez coisas contra a mim, contra o meu pai, ele muito vai ser perdoado, porque o meu pai também muito amou vidas assim. E aí ele resolve restaurar a vida daquela mulher simplesmente por causa das lágrimas que foram derramadas aos pés de Jesus. Então perceba que lágrimas, elas não são apenas expressões de sentimentos. Elas podem ser expressões de uma paixão que nós sentimos por Deus, expressão de um arrependimento pela vida que nós levamos no passado, ou expressão de um desejo de conserto que nós temos diante da presença de Deus. E por fim, para nós encerrarmos, as lágrimas, elas podem ser fertilizadas pelo Espírito Santo. Aí eu já queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. E eu vou chamar também o pastor Jessé para vir aqui oficiar a ceia comigo. E enquanto o Ministério de Louvor está vindo aqui, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz nesse texto que Jesus nos entrega nessa noite que são felizes aqueles que choram. E por que são felizes aqueles que choram? Porque muitos daqueles que choram, choram lágrimas que foram fertilizadas, foram ungidas pelo Espírito Santo. E eu estava me lembrando, enquanto eu estava estudando essa palavra durante essa semana, de uma oração que eu ouvi uma irmã muito humilde fazer há alguns anos atrás. Foi muito interessante porque nós estávamos orando juntos, né? Às vezes, orar junto é muito interessante. Se ajoelhar junto de alguém que está orando é muito interessante. E eu ouvi quando ela estava chorando, derramando lágrimas, quase em estado assim, de comoção por uma nação. E ela dizia o nome daquela nação. Daqui a pouco ela começou a falar do nome de um casal. E eu fiquei percebendo que ela estava orando por uma nação da África, e pelo que ela estava intercedendo, aquele casal estava sob perigo. E eu comecei a ficar atraído àquela oração. E ela dizia na sua oração: Senhor, eles foram presos, mas eles não cometeram delito algum, eles foram presos apenas porque estão pregando a sua palavra, porque estão fazendo a sua vontade, porque estão anunciando o teu reino em uma nação que é muçulmana. E aí ela começou a orar, intercedendo por aquele casal, e chorava, orava. Quando acabou aquela oração, aí eu fiquei curioso, e eu fui conversar com ela. Eu disse: querida, eu fiquei tão assim, curioso acerca da sua oração, porque eu sei que você nunca foi na África, você nunca foi nessa nação, mas você citou o nome de um casal, porventura você tem algum parente que mora na África, algum parente que é missionário na África, que é pastor na África? Ela disse: não, querido, eu nunca fui na África. Não, pelo menos com esses pés. Mas o Senhor me deu uma virtude pelo seu Espírito. E quando eu estou orando, o Espírito me revela pessoas pelas quais eu devo orar. Algumas estão passando circunstâncias tão difíceis que o Espírito Santo comove o meu coração e eu sinto as dores dessas pessoas. E eu tenho feito isso durante anos na minha vida. E eu não sei ao certo quem são essas pessoas pelas quais eu estava orando, mas o que eu sei é que enquanto eu estava orando, o Senhor me falou que era um casal de missionários que estava trabalhando nesse país e eles foram presos por estarem pregando o Evangelho. E eu estava intercedendo por eles. Mais ou menos uns 15 dias depois, eu assino um jornal da Junta Batista, da Convenção Batista. E nesse jornal tinha um artigo da Junta de Missões que falava de um casal de missionários que haviam sido presos. E que eles estavam agora precisando das orações da igreja porque haviam sido presos porque estavam anunciando o evangelho em um país muçulmano. E quando eu fui olhar o nome daquele casal, fiquei louco para acabar aquele texto que eu estava lendo para ver se aparecia o nome dos missionários que estavam presos. E quando eu encontrei os nomes daqueles missionários naquele artigo, eu me lembrei que os nomes eram os mesmos nomes que aquela irmã estava orando em lágrimas, em prantos, intercedendo por eles. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Se o teu coração sente como sente o coração de Deus, se o teu coração ama como ama o coração de Deus, se o teu coração é sensível como sensível é o coração de Deus, as tuas lágrimas, elas podem mudar esse mundo. As tuas lágrimas, elas podem ser fertilizadas pelo Espírito Santo, a ponto de que milagres dos céus se derramem sobre a terra, porque você está chorando aquela dor, porque você está chorando pela necessidade daquele milagre. Feche os seus olhos e convide o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, nessa noite eu tenho consciência, pode dizer isso em voz baixa, eu tenho consciência, Espírito Santo, que eu não estou na terra apenas para ser um crente e um cristão. Eu estou na terra para mudar a história desse mundo. Eu estou na terra para conservar a terra enquanto a igreja aqui estiver. E Espírito Santo, me deu o amor e a paixão que eu devo ter para orar, sensível aos problemas desse mundo, para orar sensível aos problemas do meu irmão, da minha irmã. Espírito Santo, me dê sensibilidade para que também, quando eu estiver atravessando um problema, eu não queira resolvê-lo com as minhas próprias mãos, porque muitas vezes, tentando resolver com as minhas próprias mãos, eu me dei muito mal. Mas Espírito Santo, me ensina a derramar lágrimas na tua presença, lágrimas que sensibilizem o coração de Deus e que produzam o milagre que precisa ser produzido. Quando Jesus chorou a morte de Lázaro, agora você pode abrir os seus olhos. Quando Jesus chorou a morte de Lázaro, quando Jesus derramou as lágrimas que derramou na morte de Lázaro, a Bíblia diz que o espírito de Lázaro, que já havia se retirado de seu corpo, voltou a existir sobre ele. As tuas orações e as tuas lágrimas, se fertilizadas pelo Espírito de Deus, podem, e podem muito, fazer o nome de Deus ser glorificado na terra. A cada milagre, a cada ação de sobrenaturalidade divina, pessoas se convertem, pessoas se dobram aos pés de Jesus, e pessoas dizem: só Jesus é o Senhor. E o que está faltando para que essas coisas aconteçam? Talvez as suas lágrimas serem derramadas. Talvez o seu choro dolorido diante da presença de Deus ser apresentado. Nessa noite, entenda, antes de ceiarmos, que o Espírito de Deus está falando para você que as glândulas lacrimais que o Pai colocou sobre os seus olhos, elas têm uma função muito maior do que apenas a biológica de lubrificar os seus olhos, de limpar os seus olhos. Elas são expressões de um coração convertido, de um coração que sente, de um coração que ama, de um coração que vê e enxerga o invisível, de um coração que, quando sente, expressa o seu sentimento em lágrimas que vêm à sua face, que se derramam diante da presença de Deus e que comovem o coração de Deus a realizar proezas na terra. Sabe, muitos milagres já deviam ter existido na terra se nós tivéssemos chorado as lágrimas que deveríamos ter derramado. Muitos milagres estão retidos porque o nosso coração está petrificado, está endurecido. Por isso Jesus chorou na morte de Lázaro. Eles não criam no que Deus podia fazer. Hoje, lute como Paulo lutava dentro do seu interior, para que entre uma alma, um espírito que sente como homem e que prevalece a sua humanidade, ou um homem que sente pelo coração de Deus, que vê e enxerga como Deus, prevaleça o seu lado espiritual, que ele sufoque a sua humanidade e que as suas lágrimas sejam expressão de um coração convertido, sensível, que sente como Deus sente. Que se diga na terra que Deus encontrou mais que Davi um homem que tinha um coração segundo o coração dele. Que Deus também encontrou o seu coração, que é um coração igual também o dele. E que por ter um coração igual ao coração de Deus, você possa expressar sensivelmente sentimentos que só Deus expressa com todo o seu amor pela humanidade. Eu ainda quero orar por você, para nós oficiarmos a ceia. Deus querido, ensina-nos a amar como você amou. Ensina-nos a sentir como você sente. Ensina-nos a chorar como você chora. E ensina-nos, ó Pai, a mudarmos circunstâncias difíceis, como só você pode mudar. Ensina-nos a apresentarmos diante de ti, diante do teu trono, com um coração sensível e convertido, que derrama mais do que sentimentos diante da tua presença. Derrama lágrimas, porque elas são a expressão mais sensível da nossa alma, a expressão mais sensível do nosso sentimento. Lágrimas que movam o seu coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.